Olá pessoal, eu sou o jornalista J. Batista e hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, apresento o podcast Folha Notícias, direto da redação integrada da Folha de Pernambuco. Nossa conversa é com o deputado federal pelo Solidariedade, Augusto Coutinho, que participou do encontro entre o governador Paulo Câmara e o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. E claro, a conversa foi sobre as eleições deste ano. Confira comigo.
Vamos conversar com o deputado Augusto Coutinho, Solidariedade, não é? Ele que preside a sigla aqui no estado de Pernambuco, também com a gente para falar sobre eleição deste ano e, claro, conversas em torno do seu partido, já que ontem, né, tivemos a visita do Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, ao governador Paulo Câmara, né? Inclusive até retratado hoje na coluna Folha Política da Renata Bezerra de Mello, trazendo detalhes sobre este encontro. Muito bem, já estamos com o deputado Augusto Coutinho. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Folha Política.
Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Sempre um prazer estar com você e conversar um pouco com você, Jota. Agora, o retorno está um pouco baixo, viu, Jota?
Deixa eu aumentar aqui, então, deputado, para que o senhor possa me escutar melhor. Agora melhorou?
Melhorou.
Opa, então vamos nós. Deputado Augusto Coutinho, tivemos a visita do Paulinho da Força, não é? Ontem ao Palácio do Campo das Princesas, visita ao governador Paulo Câmara. O senhor também esteve presente encontro que aconteceu ontem, justamente a questão nacional e a questão local envolvendo solidariedade. É isso, deputado?
É isso, Jota. No processo eleitoral já entra, ou seja, já começa a entrar na pauta, né? A gente tem um ano que tem eleições em outubro e aí com o calendário já se tem que começar a fazer aí muitas arrumações do ponto de vista de estruturação partidária para a próxima eleição. O deputado presidente do Solidariedade, o Paulo Pereira, esteve aqui ontem e foi recebido pelo governador Paulo Câmara em um almoço em que nós tivemos presente, exatamente para conversar um pouco sobre o cenário político nacional, cenário político estadual. Enfim, foi uma reunião muito boa, o governador sempre muito atencioso e atento aos assuntos políticos, e foi muito boa a conversa.
O deputado Augusto Coutinho, tivemos, né, o convite do Paulinho da Força para o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né, se filiar ao partido. Claro, existe conversas também com o próprio PSB, né, do governador Paulo Câmara. O Paulinho da Força falou o que sobre esse convite? Inclusive, também já trabalhando na hipótese de receber o Geraldo Alckmin para compor, né, a chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que foi falado nesse aspecto, hein?
Não, o presidente confirmou que fez o convite para o Geraldo ex-governador Alckmin de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filiar ao Solidariedade, fez esse convite, né, real, e que não houve aí por parte do Geraldo Alckmin nenhum retorno quanto a essa questão, né, isso é fato, é verdadeiro. E existe também aí uma especulação grande de que também será, ou seja, existe a possibilidade de que nós tenhamos o Geraldo Alckmin como vice na chapa do ex-presidente Lula, né? Então a gente houve essa conversa afirmativa, ou seja, desses andamentos que estão acontecendo em São Paulo. O deputado atualizou aqui as informações que tem, mas em linhas gerais a gente tratou também de Pernambuco, ou seja, da montagem da chapa do Solidariedade aqui no nosso estado, que a gente conversou com o governador. A gente é integrante da Frente Popular já há 8 anos, né, e sempre tem tido tanto a Frente Popular como nós da Frente Popular, uma atenção e um respeito muito recíproco e tal, e desenvolvendo projetos aí conjuntos em prol de Pernambuco. De forma que a reunião, volto a dizer, foi muito boa, mas muito pouco, nada definido, porque o momento ainda é que o próprio PSB não tem sequer o seu candidato a governo. Uhum. Né? A gente tem acompanhado isso. Então, na verdade, é uma reunião de várias que vão acontecer no decorrer desse mês, ainda de janeiro e também no início de fevereiro.
Perfeito. Deputado, antes de falar mais detalhes, né, justamente dessa montagem de chapa, né, do Solidariedade aqui em Pernambuco, mas ainda no tocante nesse convite feito pelo Paulinho da Força, com relação ao ex-governador Geraldo Alckmin. O governador Paulo Câmara ficou chateado pelo convite? Deixa eu detalhar, porque a conversa, né, o diálogo está existindo com o PSB e o próprio Geraldo Alckmin. Quando vem o próprio Solidariedade também oferecendo a sigla, né, numa espécie de alternativa para o Geraldo Alckmin ou para o PT, nesse momento de definições, né, ficou chateado o governador Paulo Câmara com isso? Não,
Jota, de forma alguma. É natural que de qualquer partido, mesmo entre os aliados, ele queira ter em seus quadros um político da honradez, da seriedade, da história do ex-governador Geraldo Alckmin. De forma que é natural. Isso é comum acontecer. Muitas vezes a gente disputa espaços políticos, assim, os partidos que são aliados também. Uhum. Né? Isso é uma coisa natural. De forma alguma, não existe nenhum tipo de chateação ou de questionamento quanto a isso. Desde que foi tudo feito de uma forma clara, transparente, então não houve nenhum tipo de constrangimento quanto a isso.
Muito bem. O senhor falou, não é? Claro, cada partido tenta fortalecimento nesse momento de conversa, não é? Justamente o momento é esse, como o senhor mesmo frisou. Agora sim, falando da montagem da chapa do Solidariedade aqui no estado de Pernambuco. Até no início eu falei, não é, da coluna da Renata Bezerra de Melo, é, no Folha Política dela hoje na Folha de Pernambuco, ela fala justamente dessa dificuldade de montagem de chapa, porque envolve o MDB também. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para o nosso ouvinte como é que está esse processo justamente para fortalecimento do Solidariedade, hein, deputado Augusto Coutinho?
Essa dificuldade não é só do Solidariedade, essa dificuldade são de todos os partidos. O que é um fato é que houve uma mudança na regra eleitoral e que agora você não tem mais as coligações.
Isso.
Já foi assim na última eleição de vereador.
Isso.
Só que na eleição de vereador você tem o quociente eleitoral, por exemplo, para o nosso ouvinte que está escutando entender melhor. No quociente eleitoral, por exemplo, de uma eleição de vereador do Recife, você tem 23 mil votos, ou seja, a cada 23 mil votos você elege uma cadeira de vereador. Na chapa de deputado federal, se estima que esse quociente vai para mais de 180 mil votos, ou seja, então um partido para eleger um deputado federal, ele tem de ter no mínimo 180 mil votos, que seria para formar o quociente.
Perfeito.
E assim por diante, com as demais cadeiras que viessem a acontecer. Naturalmente tem aí uma conta de sobra que eu não vou entrar nessa explicação, porque senão vai embaralhar aí as pessoas que estão nos ouvindo. Mas é um quociente eleitoral que você tem. Nesse quociente eleitoral, então imagine, você tem hoje em Pernambuco, o caso de Pernambuco específico, você tem aí em torno de uns 15 partidos políticos que têm assento no Congresso Nacional. Eu quero dizer, partidos que têm deputados que são ou vinculados ao partido, o seu presidente, o seu representante no Estado, e é também deputado federal. Né? Então você tem pelo menos isso. Então, a rigor, você iria construir 15 chapas, né? Se tudo fosse mantido como é. E não se tem voto para construir 15 chapas, entende?
Verdade.
Então, antes você podia coligar, um partido coligava com outro, vários partidos se coligavam numa coligação só.
Uhum.
Então é natural que isso vá haver um agrupamento de partidos. Esse agrupamento ele acontecerá ou por fusão, como foi o caso do DEM com o PSL, ou por
federação.
A constituição da federação, ou o partido vai só. Uhum. Não vai fazer fusão com ninguém, nem incorporar, ou nem federação com ninguém. Então isso gera uma dificuldade muito grande. Não é só do Solidariedade, é do PMDB, é do PSD, é do Republicano, é do PSDB, de todos os partidos.
O próprio PT.
Oi?
O próprio PT.
É, o PT ele já tem uma chapa, ou seja, na eleição passada ele já teve uma chapa própria, já tem uma estruturação orgânica que é mais estruturada do que os outros partidos. Você tem o PSB que hoje comanda o governo do estado já e comanda a prefeitura do Recife, é natural que ele tenha mais filiados e por isso tenha a facilidade de ter uma chapa melhor. Uhum. Então, essa é uma dificuldade real. E agora é a hora, a gente tem até abril para definir isso, esses agrupamentos, porque muitas vezes não vai ser impossível. Se você quiser ser candidato para exercer um mandato legitimado pelo povo, você tem de ter um partido ou um partido com um quociente eleitoral para que possa almejar disputar. Então é melhor você nem sequer disputar.
Entendi.
Porque não vai eleger. Então é essa equação que está sendo montada com muita expectativa. É natural que o próprio PSB e o governador, que é o condutor desse processo, está atento a essa questão, como também a mesma coisa acontecendo na oposição.
Uhum.
Ou seja, tem de haver aí, esse agrupamento precisa ser ordenado, conversado, estruturado, para que daí você consiga ter, em cima da coligação que vai apoiar os candidatos a governador, o maior número de partidos que tenham chapas adaptadas a disputar. Né? Então é uma equação complicada, não é fácil. Como eu disse, se você for fazer uma avaliação da eleição passada, Jota, por exemplo, e eu vou encerrar para não me alongar demais.
Fique à vontade.
Na eleição passada, você para deputado federal, você teve só 40 candidatos que tiveram votos, mais votos do que 20 mil votos.
Uhum.
Ou seja, então você tem aí desses 40, 25 foram eleitos e você tem 15 que não foram eleitos. Então, você vê de uma forma clara que não tem voto para fazer tantos partidos.
Perfeito.
como está sendo posto.
Uhum.
Então, por isso que vai haver um ajuntamento, vai haver uma incorporação, vai haver alguma forma de agrupamento, né? Agrupamento, eu acho que é o termo mais correto, para que possa se viabilizar a competição de eleitoral para postular uma cadeira na Câmara dos Deputados.
Isso, em outras ocasiões até se tinha a nomenclatura, né? Vamos fazer uma chapinha, não é? Tal
isso.
Partido junto com outro, eu aqui fica
exatamente
melhor pra gente, ao invés de um, a gente vai fazer dois ou três, e assim
exatamente
sucessivamente.
Isso acabou.
É.
Ou faz um partido,
ou a federação.
Faz uma federação.
Pronto. Até aproveitando quando eu disse o PT, a dificuldade do PT é inversa, porque é o seguinte, o Carlos Vera conversou comigo a semana passada, ele disse, olha Jota, se a gente for sem federação, a gente está pleiteando de fazer 3 a 4 deputados federais. Fazendo 3, podendo chegar a 4. Né? Se for para a federação, só tem garantida uma. Então, é um pouco inverso nesse aspecto, né? De que um partido menor, que aí teria que se entrar puro sangue, como a gente fala, nessa faixa de 180 a 200 mil votos, e aí...
Exatamente. Isso é verdade, o que Carlos Vera disse, só que, 2 pontos, que é natural que um partido que precisa ou que quer ganhar uma eleição para presidente da República tem de fazer alianças, não é? Para fazer alianças é importante que haja exatamente essas compensações, ou seja, se ele tem um candidato a presidente da República, que me parece que de fato tem, não é? Que é o ex-presidente Lula. Então, se ele tem, mas se para ele se tornar viável e viabilizar a eleição e a vitória do candidato, ele precisa de alianças. E para fazer alianças, muitas vezes, ele vai ter de sacrificar um pouco a bancada, ou seja, de filiado, vai em prol de um projeto maior, porque se não fizer alianças, pode fazer mais deputados, mas também não faz o presidente, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, claro. E não estou aqui fazendo nenhuma avaliação do ponto de vista de força eleitoral ou até mesmo de viabilidade eleitoral. Estou apenas dando como um exemplo que é natural que com essas alianças você tem que fazer concessões. Isso é normal.
Perfeito. Já que a gente entrou nessa seara aí, ontem eu entrevistei o deputado André de Paula, do PSD, de Dado, né? E o nome dele ventila aí a possibilidade de ser candidato ao Senado. E também outros nomes, né, que estão nessa disputa, Silvio Costa Filho, o próprio PP, não é, com Da Fonte, apareceu o nome da Marília Arraes também, seria uma forma de compensação dentro do PT, olha, a gente perde para a Câmara Federal, mas ganha para o Senado, enfim, isso tudo é fruto de cálculo, de conversa, de definição nesse momento, né? Mas, independente dessa situação, isso traz um certo entrave com relação à Frente Popular, ou solidariedade dentro desse contexto mesmo, se surgisse o nome da Marília Arraes para o Senado? Como vocês estão analisando isso, hein, deputado?
Bom, primeiro a gente precisa ter posto os nomes. A questão do Senado, Jota, certamente não será resolvida agora. Uhum. Ah, o Senado será mais adiante.
Primeiro é do governador, é isso?
É, a primeira agenda que o governador Paulo Câmara já fez, ou seja, a primeira agenda de que ele já afirmou que fica no mandato.
Isso, até o final
esse
do
é
mandato.
É o primeiro ponto, não disputará a eleição de Senado. Uhum. Ah, o segundo ponto é que o ex-prefeito Geraldo Júlio, que de fato era o candidato com maior potencial eleitoral, no meu entender, não precisa ter sido prefeito, elegeu o sucessor, fez uma grande gestão e tem uma simpatia muito grande por uma grande parte do eleitorado pernambucano, inclusive a minha. E o que é que acontece? Mas já se posicionou que não quer disputar a eleição.
Isso.
Né? Então tem que se buscar uma alternativa. O governador deu um prazo. Ele criou uma agenda que até o início do próximo mês ele estará batendo o martelo, ou seja, internamente no PSB, naturalmente vai nos ouvir com essa colocação sobre o nome a ser posto como nosso pré-candidato. Então, essa agenda é uma agenda prioritária. A do Senado, na verdade, ela vai acontecer mais adiante. Porque você, depois dessa agenda, você tem a segunda. Como vai ser feito esses agrupamentos, como eu falei há pouco, dos deputados federais que já têm mandato e que me parece que a maioria deles vão disputar a eleição. Né? Então, é outro momento, que é abril. Depois você vai ter as convenções, que aí é quando vai ser decidido os candidatos, a montagem final da chapa, a quem cabe a vice, a quem cabe o Senado, né? Então é uma agenda, o Solidariedade tem ativos e que a gente e são ativos importantes, como por exemplo o prefeito Lupércio, que é um prefeito muito bem avaliado, um prefeito que vem fazendo uma gestão em Olinda reconhecida pela população, né? Foi reeleito de uma forma muito, muito consagrada. Então é um nome que pode ser posto também nessa equação. Uhum. Então tem muitas coisas que podem acontecer. A gente está aguardando, ou seja, toda essa discussão, precisa saber também da disposição ou não do prefeito Lupércio. Enfim, é uma série de fatores. Outros partidos também têm quadros importantes, e o bom da democracia é isso, ou seja, uhum, cada um põe e argumenta as suas fichas, mas põe as suas ideias na mesa, ou as suas intenções na mesa, e daí com a democracia vai se conversando e vai se discutindo para se chegar a um denominador que some mais.
Deputado Augusto Coutinho, o senhor se referiu ao prefeito de Olinda, professor Lupércio. no final do ano passado, não me lembro se foi dia 26, 27, ele concedeu entrevista aqui com a gente, fazendo o balanço das ações do ano passado lá em Olinda. Aí foi quando ele, de público, ele disse, olha, falou respeitosamente do senhor, da liderança sua aqui, do Solidariedade, mas ele colocou o nome dele também. Por que não? O meu nome
não,
aí...
Não, mas ele só coloca, eu coloco o nome dele como coloquei agora. Uhum. Né? Porque é um ativo que o partido tem. Nós governamos, o partido é muito novo, Solidariedade, um partido de 7 anos. Nós governamos a segunda cidade a terceira cidade do estado, já pela segunda vez. E de uma forma exitosa. Então, a gente tem esse ativo de um eleitorado de 400 mil eleitores. E a gente precisa ser ouvido por isso e tem nome para oferecer também numa composição de chapa.
Perfeito.
Então, é o que eu estou colocando. Agora, é natural que tudo isso são conversas que vão amadurecendo, vão acontecendo, precisa de definições, precisa de desprendimento, ou seja, de toda forma, um prefeito, seja Lupécio, seja Anderson, seja Raquel, ou seja o prefeito Miguel Coelho, qualquer um desses, ele vai ter de renunciar um mandato para disputar um mandato. Então, é uma coisa que precisa também ouvir a população, ouvir as pessoas. Então, a gente vai ter tempo para isso e vai ter tempo para conversar. Mas a gente, e eu digo aqui que Lupécio, não tenho dúvida, é um grande quadro que a Solidariedade também põe à mesa um bom nome para uma densidade eleitoral já consagrada.
Muito bem, para compor, no caso, a chapa principal, né?
Isso.
Perfeito. O deputado...
Ou liderar.
Ou?
Ou liderar a chapa, né? Enfim.
Agora, também, até aproveitando, o senhor disse etapas, né? Agenda, agora, início de fevereiro, a definição do nome, mas o próprio governador Paulo Câmara também sinalizou que, opa, vai ser o nome do PSB, né? E aí, três nomes estão sendo ventilados dentro do partido, tem grupos dentro do próprio PSB que tem simpatia por um, simpatia por outro, tem Danilo Cabral, tem o deputado Tadeu Alencar, tem o secretário Zé Neto. Solidariedade vislumbra algum desses três nomes?
Veja bem, Jota, a gente acha que é natural, o PSB tem o governo e é natural que o partido pleiteie, e é completamente justo que ele pleiteie a cabeça da chapa. Não é? Esses três nomes são excelentes. Como eu falei há pouco, o de Geraldo Júlio também é excelente. Né? São três nomes que nós não temos nenhuma dificuldade de sentar na mesa e conversar. São pessoas com serviços prestados a Pernambuco, que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Então a gente não tem nenhuma dificuldade com nenhum desses nomes para que, se assim for indicado, para que a gente sente para conversar sobre a eleição de 2022.
Uhum. Muito bem, deputado Augusto Coutinho, nessa reta final de entrevista, claro, isso tudo depende da situação. Como é que está sendo trabalhado também a chapa de deputado estadual, hein? Claro, sem fugir dentro desse contexto que o senhor falou no início da entrevista.
Ô Jota, esse é outro problema.
É outra dor de cabeça.
Porque na verdade eu dividi tarefas aqui no partido, né? A gente tem um grupo de pessoas que está cuidando da chapa de estadual e tem outro que está cuidando de federal. Mas as mesmas dificuldades, mas a gente trabalhou nomes no decorrer desse tempo e esses nomes estão postos assim, para ser candidato, fazer uma chapa competitiva. A gente tem feito isso desde de quando o partido nasceu, fez agora na eleição do Recife também, quando a gente elegeu dois vereadores. Então, nós estamos fazendo esse dever de casa, mas aí no momento oportuno a gente vai apresentar, porque também a gente não pode apresentar senão os nossos concorrentes vão em cima dos nossos pré-candidatos.
Mas Rodrigo Coutinho é um deles?
Estamos vendo, estamos discutindo aí, a gente daqui pro final do mês a gente tem uma posição quanto a isso.
Uhum. Mas é um processo natural, né? Vereador do estado do Recife, secretário de esportes, enfim, é um nome dentro do partido também já fortalecido, né?
É um nome, é um bom nome, é um jovem qualificado, preparado, competente, está com uma missão muito nobre dada pelo o prefeito João Campos, e isso é um ponto importante também na decisão de se vai ser candidato ou não. Então, enfim, eu acho que até o final desse mês, início do próximo, a gente está definindo isso.
Ok. Deputado Augusto Coutinho, obrigado pela atenção de sempre, hein? Um abraço,
um abraço, Jota, a todos os ouvintes da Rádio Folha. Abraço grande.
Está aí o deputado Augusto Coutinho, deputado federal do Solidariedade, ele que preside a sigla aqui no estado de Pernambuco, foi o convidado de hoje do nosso Folha Política.
Agora vou te falar do aplicativo Telegram. Sabia que com ele você pode ficar antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e receber ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos? E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify e buscar pelo canal podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista J. Batista, na edição de áudio Anderson Ricardo, gerente da Rádio Folha FM Marise Rodrigues, editora-geral de jornalismo Leusa Santos. Para você um forte abraço e até o próximo encontro.